Porque é...
Tá gravando, certo?
Um
Então,
ok aqui, né?
vocês têm que dar um ok. Tá, tem que estar de
Maravilha. Muito
acordo com
obrigado,
a
meu.
gravação, por isso, certo? Então, gerenciando o programa de auditoria, né? Vai se basear, o programa se baseia no tamanho e na natureza do auditado. A gente tem que avaliar, o sistema, a complexidade, a maturidade do sistema de gestão. Gente, uma auditoria muda. Não é que muda, vai, não é essa expressão correta. Tem diferença auditar um sistema maduro, com uma certa maturidade, não existe maduro, né? Com mais maturidade, do que um sistema incipiente, que está recém sendo implantado. Né? Não que um é melhor que o outro ou pior que o outro. Não, tem diferença. Né? Então, tem que se dar atenção, nós vimos já pela parte da manhã, né? A prestar atenção aonde as decisões mais importantes são tomadas, ou seja, na gerência, na alta direção. Não podemos esquecer, né, desse processo. E aí vai levar em conta quais são os objetivos organizacionais. Tem que levar em conta na hora de fazer. Aqui a gente está falando de programa de auditoria, né? Por que só fazer uma coisa aqui que o sol abre e aí ele começa a refletir no edifício aqui na frente e vem no meu olho. Aí ficou melhor. Questões externas e internas pertinentes ao auditório, a gente vai falar sobre isso bastante. Necessidades, expectativas, requisitos, muitas vezes, né, de segurança e confidencialidade. Lembrando que essa norma, a 19.011, ela é para qualquer tipo de auditoria do sistema de gestão. Então, tem sistema de gestão de TI, por exemplo, tem sistema de gestão de riscos, 9.014, 17.025. Mas confidencialidade da informação e segurança vale para todos. Então, o programa vai conter quais são os objetivos, os riscos associados ao programa, as oportunidades ao programa. Tem que estar claro o escopo. A gente vai auditar, a gente tem que saber qual é a extensão, quais são os limites e, eventualmente, até locais que serão auditados dentro do ambiente. Tem que levar em consideração o agendamento, a organização. A gente vai falar que tem que ser definido, porém flexível. Porque pode alterar, pode, durante a auditoria, haver algum tipo de mudança, né, no agendamento. O tipo, interno ou externo. Os critérios, o que que vai ser levado em consideração, os requisitos, as normas. Por exemplo, a 17.025, numa auditoria de acreditação, não é só a norma 17.025 que conta. Tem as normas Inmetro, tem as NIT, né, NIT DICLA 30, NIT DICLA 26. Aí depende do laboratório, tem outras. Os métodos, a gente vai falar sobre métodos de auditoria mais adiante. O que que são métodos de auditoria? Existe a auditoria presencial, existe a auditoria remota, existe a híbrida, parte gerencial, parte presencial, parte remota. Como é que nós definimos? Bom, de posse, quem define é o cliente da auditoria, né? Que a gente vai ver o que que é o cliente da auditoria também. Quais são os critérios para a seleção de membros da equipe? Critérios de formação, de competência, de desenvolvimento, de experiência. E que tipo de informação documentada será necessária? Então, o programa de auditoria, ele também tem seu ciclo PDCA, onde na parte de planejamento, nós temos os objetivos, nós avaliamos os riscos e oportunidades ao programa. A norma, nós vamos ver bastante atenção que se dá a planejamento da auditoria. Executar uma auditoria que foi muito detalhado no planejamento tem chance de dar certo. Tem chance. Executar uma auditoria sem nenhum planejamento, dificilmente ela vai ser eficaz e eficiente, tá? Então, se investe tempo no planejamento da auditoria, na preparação das coisas antes de sair auditando, tá? É mais ou menos auditar, sim, um planejamento bem detalhado, bem alinhado e bem compreendido, é sair construindo sem um projeto, sem uma planta, sem um cronograma de obra. Falando em engenheiro civil aqui. Pode ser que no final fique pronta a casa algum dia, de alguma forma até adequada, mas provavelmente vai ter muito desperdício, muito reviravolta, muito problema. Então tem lá o P, planejamento. Só um pouquinho, pessoal. Aí se implementa o programa. Em que momento se implementa o programa? Antes e durante a auditoria, ou as auditorias. E vai se monitorando esse programa, para afinal analisar e ver se deu certo, o que que tem que melhorar ou padronizar. Então, vamos começar por partes. Estabelecendo os objetivos do programa. Os objetivos, eles têm que apoiar as políticas e objetivos do sistema de gestão. Eu tenho que verificar o que que eu busco com essa auditoria, né? Aqui a norma é genérica, mas vale a pena ver esses exemplos de objetivos. Não é que dizer todos tem que ser. A nossa 17 tem um deles aí que se aplica bem. Mas eu posso ter como objetivo a minha auditoria avaliar as necessidades e expectativas das partes interessadas, clientes, provedores, gestores. Posso avaliar a característica de processo, de produtos, de serviços, de saídas. Aqui está 17, né, pessoal? Eu vou. Meus objetivos é verificar os requisitos do sistema de gestão. Alinhado ao nível de desempenho do sistema de gestão, à maturidade do sistema de gestão. Tem mais de um objetivo numa auditoria 17.025. Eu posso ter uma auditoria de segunda parte, que não é 17.025, né? Avaliação de fornecedores. Até posso ter aqui. Quando nós falarmos sobre rastreabilidade. Tem a NIST DICLA 30, norma e metro técnica 30, que versa sobre, olha, se não há nenhum laboratório acreditado para calibrar um instrumento, o que que a gente faz? Uma das opções pode ser nós, a laboratório, irmos avaliar um provedor de calibração com base em alguns requisitos. Então pode ser isso. Tá? Nos riscos, nas oportunidades, nos resultados de auditorias anteriores. Então, pessoal, se forem começar uma auditoria, é importante avaliar como é que foram as auditorias anteriores, ou pelo menos anterior, quer seja interno ou externo. Como é que foi visto o sistema de gestão por pares nossos antes, nas últimas vezes, ou pelo menos na última, né? O que que tinha como evidência? Como é que foi enxergado? Porque com isso, com base nisso, a gente consegue perceber se há melhoria, se o sistema ele evoluiu, ele está mais maduro, né? Então, identificar oportunidade de melhoria, avaliar a capacidade de determinar seu contexto. Aqui são para outras, né? Capacidade de determinar riscos e oportunidades. Tem vários, então, né? Exemplos de objetivos. Eu me ative nos que a gente mais verifica aí, tá? Na 17.025. Inclusive nessa frase aqui, né? Essa frase aqui está na própria 17.025. Parecido, né? Quando se fala em auditoria interna. A auditoria interna é a avaliação da contínua adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão. Saúde. Tá? Uma coisa. Auditor tem que ser observador. Observador não é ser enxerido, é ser observador, observar contexto. Por isso que eu falei saúde para Paula, tá? Ela entendeu, certo? Então, determinando e avaliando os riscos e oportunidades, gente, do programa de auditoria ainda. Eu gosto de frisar isso. Apresentar riscos e oportunidades para se desenvolver o programa. A gente tem que estar preparado, porque nem tudo acontece como esperado durante uma auditoria. Nem tudo acontece como programado. Nós vamos ver que uma das características de auditor é flexibilidade. Ah, e não é flexibilidade física, senão estava ferrado. Tá? É saber se conseguir se organizar. Que tipo de risco pode ter num programa? No planejamento, não foi bem planejado. Nos recursos. No tempo. Planejei mal. Dimensionei. Gente, não é fácil. Uma das grandes questões da humanidade, brincadeira, o dimensionamento de monitoria. Quanto tempo? Eu não tenho ad eterno, eu não tenho todo o tempo do mundo para fazer uma auditoria. Mas qual é o tempo ideal? Às vezes a gente programa 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias. E às vezes sobra tempo, às vezes falta. A gente vai aprendendo. A questão do dimensionamento, a experiência nos traz muita ajuda. Né? Não adianta. A experiência traz ajuda. Existem regras para certificadoras que vai em função do número de pessoas, número de processo, área da fábrica, etc. Tal que na 17.025 fica difícil. Tá? Mas o tempo nos ajuda. Riscos associados à seleção da equipe. Puxa, faltou tal competência lá, um hiatozinho de competência na equipe. A gente só viu na hora da auditoria. Um assunto a um determinado ponto lá do preparo da amostra faltou um conhecimento. Faz parte. Riscos de comunicação, dificuldade de comunicação, né? Auditores têm que ser comunicativos, escrito e verbalmente. A gente vai falar sobre isso mais adiante também, quando eu falo da pessoa. Então, tem que ser pessoas comunicativas, tá? O risco da implementação de não estar controlando, pode acontecer, muita informação documentada ou pouca, do monitoramento, de não estar prestando atenção no plano. Ou, por vezes, dificuldade, disponibilidade e cooperação do próprio auditado, gerando aí uma certa dificuldade de fazer a coisa acontecer. É raríssimo, isso eu estou sendo bem franco, é raríssimo. Oportunidades. Bom, múltiplas auditorias, não é 17.025, numa mesma visita, né? Várias normas. Organização. Minimizar tempo de distância. Daqui a pouco fazer uma auditoria híbrida para ganhar tempo, reduzir custo, mas mantendo a eficácia. Conciliar o nível de competência da equipe. A gente já falou bastante sobre competência, né? Eu ter as. No somatório das competências, a competência necessária. E organizar com o auditado. Daqui a pouco eu tenho uma equipe de 3 auditores e meu auditado são 3 pessoas. Pô, tentar organizar para que na análise combinatória não fique gente sobrando. Eu já vi auditoria de ter 3 auditores auditando uma pessoa. Aí, dois ficam esperando. Ou pior, né? Tentam fazer ao mesmo tempo a auditoria. E aí, não funciona. Não sei se vocês já passaram por isso. 2 auditores perguntando ao mesmo tempo, rapaz do céu. É enlouquecedor. Tá? Então, quem gerencia o programa de auditoria, não necessariamente auditor, tem que estabelecer a extensão do programa. Tá? Os objetivos, as restrições. Então, questões. Opa, desculpa, gente, esqueci o meu telefone com som aqui. Perdão, estou desligando já. E é só ligação de marketing. Nunca vi. Perdão pela interrupção. Riscos, oportunidades que possam afetar o programa. Tá? Garantir a seleção da equipe com base na competência global. O que é competência global? No somatório de competências. Muitas vezes nós temos sobreposição de competências. Por exemplo, nós três somos uma equipe aqui e que nós três sabemos auditar sistema de gestão, requisitos gerenciais. Ok. Mas cada um numa área técnica. Então há uma sobreposição. Então eu vou organizar quem é que vai fazer gerencial. Ou entre os gerenciais, quem vai fazer o quê? Né? Estabelecimento de processos com coordenação e agendamento. Tem que estar muito organizado, pessoal. Objetivo, critério, já falei. Quem gerencia o programa avalia o auditor também. Nós, avaliadores, somos sempre avaliados quanto ao processo de auditoria. Manter a comunicação, eventualmente se tem alguma reclamação, alguma disputa. Aqui eu já vou antecipar para vocês, tá? Não sei se já tiveram essa experiência de numa auditoria ali, no momento, não consensar com o avaliador a não conformidade. Olha, não concordo. Por isso. O avaliador, não, mas é a não conformidade por isso. Pode acontecer. Nós, avaliadores, nós não vamos entrar em discussão além da técnica. Isso vai para o relatório. Olha, não houve consenso na visão deste avaliador. É não conformidade por isso. Na visão do auditório, não é por isso. Vai para o gestor do programa. Avaliar, estabelecer, manter as partes informadas. Resolver as disputas, porque não é uma disputa, é maneira de falar. Tá? Diria resolver as partes não consensadas. Acompanhar a auditoria e relatar o resultado. Determinar e assegurar recursos. Agendar, assegurar que a informação seja preparada, seja mantida, monitorar o programa e comunicar as partes. Bom, a competência para quem gerencia o programa tem que conhecer o que a gente está discutindo hoje e amanhã: princípios de auditoria, métodos de auditoria, processos de auditoria. Tem que conhecer as normas da pertinência, tem que conhecer as informações do auditado e, eventualmente, tem alguns requisitos a mais, como, por exemplo, normas. E metro, normas técnicas ou até, né, estatutários e regulamentares. Para estabelecer a extensão, o que que é extensão, né? O tamanho da auditoria, né? O que a gente chama de dimensionamento da auditoria. Objetivo, escopo, duração. É difícil? É difícil. Mas aí a gente, na experiência, né, puxa. Eu vou auditar um ensaio que leva um dia inteiro para acompanhar. Só para acompanhar todas as etapas do ensaio leva um dia inteiro. Então, eu vou deixar um dia para acompanhar todos os ensaios. Peraí, mas são mais cinco. Esse leva um dia inteiro. Os outros cinco não precisam, mas pelo menos vai ter o tempo necessário. Ah. Normas e critérios, similaridade, locais. Eu posso daqui a pouco avaliar por similaridade, né? Bom, esses ensaios aqui são similares. Se eu acompanho um, eu vou ver os registros dos demais. Normal. Acho que na área tem, né, Ulisses? Na tua área tem similaridade. Não sei se da Paula tem também. Acompanha um, né? E os outros são a mesma metodologia. Muda eventualmente um padrão, uma coisa assim, né? O que que influencia isso e os critérios como requisitos a mais. Resultados de auditorias recentes, inclusive de análises críticas, conhecer o sistema é fundamental, tá? Eventualmente questão de idioma, cultural, social. Não deixa de ser uma questão cultural o horário. Pô, eu vou auditar um laboratório e o horário de trabalho deles é das 7 às 4. Né? Eu vou ver se não for sine qua non, vamos manter esse horário. Não vou querer que seja auditado das 8 às 5. Se não for, obviamente, impossível, né? Mudanças significativas que aconteceram. Disponibilidade de tecnologia de informação. Então, 2020 foi um ano para auditoria. Olha, 2020 foi um ano complexo em todos os seus aspectos, né? Mas a questão de não poder ter a interação presencial, ou ter ela reduzida ao máximo. Então, precisou se desenvolver com força. E essa norma, 19.011, ela é de 2018, e ela já previa auditoria remota. Eu já tinha feito, inclusive, duas auditorias internas remotas em 2018 e 2019, antes de chegar. Quase que a compulsoriedade. Aliás, chegou a ser compulsória a auditoria remota, tá? Mas aí dependia de tecnologia de informação, de comunicação. Como é que a gente vai estar avaliando e a pessoa, a cada 5 minutos, cai a internet? Como aconteceu Acontece normalmente. Tá? Então, tem que avaliar os métodos de auditoria, né? A viabilidade da auditoria remota. Tanto que a gente, até hoje, se faz alguma remota interna, né? Faz antes de concordar que vai ser remota, faz testes, né? Faz chamada, faz uma reunião virtual, verifica a complexidade, se a pessoa consegue mandar um documento, né? Consegue fazer um vídeo ao vivo para ver, acompanhar um ensaio, acompanhar um processo. Tem que pensar nisso, né? A possibilidade de eventos internos ou externos. Né? Ano passado, Ulisses, tu deves ter acompanhado, o Rio Grande do Sul ficou embaixo d'água em maio. Né? Foi 95% destruído o Rio Grande do Sul. Tá? E nos primeiros 2 meses ou 3 meses, muitas cidades ficaram absolutamente sem acesso por terra, porque caíram as barreiras. É um estado que tu conhece bem já. Imagina ali a serra, vocês devem ter passado por barreiras que ainda caíram, tá? E aí, como é que fazia a avaliação? Sem acesso. Tinham clientes com avaliações marcadas para aquela época. Só que os eventos externos impediram de acontecer. E a gente tem que reprogramar, né? Então a gente tem que estar atento. Ou uma falta de luz, ou um processo assim. Alguém se ausenta. Então, isso faz parte de um programa, né? Isso é risco do próprio negócio também. Então, quais são os recursos do programa de auditoria que a gente tem que pensar a priori? Financeiro e tempo necessário. Tá? A questão de custo, ok? Mas e o tempo? A gente vai falar sobre isso provavelmente amanhã. O tempo é relativo. Ah, o tempo. Numa auditoria, vocês já foram auditados, provavelmente já sentiram essa questão, tá? Agora vocês são auditores, não podem mais falar mal. Começou a auditoria 8h30, são 9, o auditado está assim: Meu Deus do céu, são recém 9 horas. Esse dia não vai acabar é nunca. Ao passo que os auditores estão assim, gente, já é 9 horas, eu não fiz nada ainda. Tá? Então o tempo é nosso, o tempo voa. Tá? Levar em consideração o recurso método, né? Presencial, remoto, híbrido, a disponibilidade das pessoas, a disponibilidade de auditores, a necessidade ou não de especialistas, já vimos sobre isso um pouco antes. A extensão, o custo, o tempo de viagem, acomodação, tem que levar em consideração tudo isso. Não é fácil gerenciar um programa de auditoria. Pensem, eu não sei se, acho que talvez vocês ainda não, Liz, não sei se a Paula tem essa experiência, depende do tamanho e do escopo. Mas eu tive esses dias um laboratório que eram 5 auditores durante 2 semanas. Arranjar agenda de 5 pessoas, tá? Hotel, passagem, não sei o quê, bus que vai. Foi mais complexa a logística do que a auditoria em si. Certo? Mas tem que acontecer. Tá? Impacto de fuso horário? Aqui a gente não tem muito isso, é norma internacional, né, gente? Lembrando que eu posso ter uma auditoria combinada numa empresa certificada que tem uma planta no outro lado do mundo. Aí vai ter que fazer uma remota. Né? Disponibilidade de tecnologia, já falei, terminação. Ferramentas, equipamentos, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, é um programa, é um projeto. Tá, é um projeto. E aí, bom, para implementar o programa, quem gerencia tem que se comunicar com todas as partes. Quem são as partes interessadas de um programa, pessoal? Cliente da auditoria, auditores, auditados. Por que que eu falo tanto em cliente, cliente, cliente da auditoria? Vamos lá. Acho que travou, não sei se foi a minha ou foi a do Ulisses. A minha tá bem para ti, Paula? Tá, então voltou, Ulisses. Pode ser a minha que trava aqui, né? Então eu esperei. Vamos lá. Quando o cliente da auditoria, a gente pensa em relação ao auditor, à auditora, tá? Então, se nós três aqui estamos numa equipe auditora, por uma auditoria interna, o nosso cliente é o próprio laboratório, os gestores do laboratório. Ih, caiu. Vou esperar ele voltar. Vou me assegurar que meu telefone realmente ficou mudo agora.
Voltou.
Voltamos. Aliás, voltaste. A gente percebeu que tu tinhas caído e segurou aqui, Ulisses. Eu tô muito bonzinho primeiro dia. Vamos lá. Então, voltando, quem é cliente? Eu não falo cliente da auditoria. Se nós três somos uma equipe fazendo uma auditoria interna, nosso cliente da auditoria é o gestor do laboratório, gestora do laboratório, é o próprio laboratório. Se nós estamos realizando uma auditoria para uma terceira parte, por exemplo, nós três somos da equipe do Imetro para auditar o laboratório, o nosso cliente é a CEGECRE. É para quem nós respondemos, para a parte interessada. Tá? Então, é só esse o ponto de vista, é cliente do ponto de vista do auditor. Tá? Falando de forma só para, né? É um trabalho, auditoria é um trabalho. Quem me contratou para fazer auditoria? Ah, mas aí você é contratado pelo laboratório, então não consegue ter imparcialidade, não. É diferente, tem que ser imparcial sempre. Não interessa. Tá, então não é esse o ponto de vista, certo? O ponto de vista é para quem estou respondendo à auditoria. Eu vou responder da mesma forma, não interessa quem, mas eu tenho que estar me comunicando com essa parte. Qualquer diferença no programa, no planejamento, eu tenho que comunicar com o cliente da auditoria. Também. Então não fica assim, ah, seja que determinou nós como uma equipe, a gente lá vai no laboratório tomando todas as decisões sem comunicar nada para a CEGEC. Não. Ela faz parte integrante da parte interessada. Então, comunicação com as partes interessadas, né? Especificação de objetivos, escopo, critério, métodos. E aí, claro que a gerência tem que coordenar e agendar, né? Tudo é organizado, pessoal. Garantir que a equipe tenha competência, a gente já falou bastante sobre isso, fornecer recursos, tanto para cada um como para o todo, né? Lembrando de manter questões de atendimento e estar ligado a riscos e oportunidades operacionais durante a auditoria. Tá? Definir controles, manter o processo sendo monitorado e, no final, analisar criticamente. É aí que a gente ganha a experiência. Quando a gente vai analisando criticamente a auditoria, a gente vai ganhando a experiência para as próximas. Pô, olha só, essa aqui deu muita correria, não deu para ver tudo com calma, mas esse tempo é curto. A gente vai aprendendo. Ó, sobrou muito tempo. Vamos lá, a gente vai aprendendo. É assim como é na vida, né? A gente vai aprendendo, tá? E o escopo tem que ser coerente com o programa e os objetivos. O escopo vai incluir funções, locais, atividades, processos, normas. E também o período de tempo coberto pela auditoria. O que é período de tempo coberto pela auditoria? Até a auditoria ela se faz, nós avaliamos no momento, digamos, um dia, vou dar um exemplo, um dia, mas a gente não está avaliando aquele dia. Naquele dia, a gente está avaliando um período de sistema de gestão. Que período é esse? Qual é o tempo coberto pela auditoria. Então, se eu estou fazendo uma interna, por exemplo, que houve uma interna há um ano, normalmente eu vou ter um período de tempo de um ano para cá. Se eu estou numa avaliação externa e metro, é cada 2 anos, depois de um tempo. Essa avaliação, então, ela vai cobrir os últimos 2 anos. Por que que a gente está falando isso? Porque isso tem que estar claro para os auditores, porque pela busca das evidências. Ah, não, mas ano passado eu não fazia esse controle, mas eu comecei a fazer. Não, mas você já tinha que ter sido feito no ano passado. Ah, mas hoje eu faço. Sim, hoje você faz. Mas você não fez durante um certo período que tinha que ter sido feito. É, se é uma situação não conforme, por exemplo. Se tivesse que fazer, por óbvio. E os critérios que a gente viu, né? Tem que ter critério para avaliar, para ser referência para as evidências. Opa, errei a mão. Essa aqui é para mim, pela lógica, é essa, mas tem que ser essa, é o contrário. Tá? Critério, parede pintada. Tá atendendo. Critério, parede pintada de azul. Não tá atendendo. Não tem que estar claro. Pode ser os dois, tá? Eu posso ter o critério. Tem que estar pintada, não pode estar no reboco só. Maravilha. Atendeu. Ah, mas eu não gosto dessa cor aqui. Ninguém tá perguntando. Agora eu vou falar uma coisa meio mal educada. Ninguém tá querendo saber se eu gosto. Tá pintado? Tá pintado. Então tá atendendo. Ah, eu tô achando o sistema muito amarrado, mas tá funcionando? Tá. Então tá ótimo. Você pode até sugerir melhoria pro pessoal. Olha só, essa cor aqui não tá pegando bem, não tá combinando muito com os livros. Mas tá atendendo. Tá, então, os critérios podem ser de políticas, de processos, de procedimentos, de normas, entre outros. E aí, na hora de selecionar método de auditoria. Gente, o foco é uma auditoria, primeiro, eficaz. Na sequência, não tem segundo, tá? Você achar que eu ia dizer segundo, né? Eficiente. Eficiente é o uso do recurso. Eficaz é cumprir com o objetivo. Então, ela tem que cumprir com os objetivos. Tá? Se vai ser 100% presencial, 100% remota ou a combinação entre eles, nós vamos decidir de comum acordo. Tá? Não sei se vocês já foram. Até sei. Auditados remotamente. Né? Até sei. Mas vocês já fizeram alguma auditoria remota? Não, ainda não, Paula. Também não, né, Ulisses? Então, eu já. Muitas. Muitas presenciais,
Fazer
muitas
como
remotas.
auditor, você fala?
Isso. Tá? E muitas híbridas. Cada vez mais. Digamos que de 2005 a 2018, 19 foi só presencial. Então bota aí 13 anos, 14 anos de auditoria presencial. De lá para cá, remota, híbrida e presencial. Bom, se me pergunta, se quando me pergunto, talvez vocês não tenham esse interesse em saber essa resposta, mas eu vou dizer igual. Tá? Talvez vocês não fossem me perguntar isso. Rafael, qual tu prefere? Tu, Rafael. Remota ou presencial? Presencial. Já digo por quê. Rafael, qual funciona melhor? As duas funcionam igual. As duas são eficazes. A híbrida é eficaz. Por que que eu prefiro? Talvez porque eu seja das antigas. Mas uma coisa, na minha modestíssima opinião e experiência, a remota não tem, que é sentir a cultura local, que é conhecer a pessoa, que é respirar o ar do laboratório. Me sinto extremamente bem à vontade fazendo remota, ainda mais quando eu já fiz presencial no local. Me sinto bem fazendo remota quando eu nunca estive no local. Acho as duas eficazes. Cada um vai ter a sua opinião. Tá? A minha, eu sou presencial. Eu sou uma pessoa presencial. Eu gosto de estar com a pessoa, com as pessoas. E eu sinto o clima. Tá? Eu sinto no bom sentido, não é procurar problema. Até pela comunicação fica mais fácil. Certo? As duas são. Talvez esteja vindo uma geração mais atual, mais nova, que já começou fazendo remota e que vai achar estranho fazer presencial. Mas vai ter que aprender também, porque não é 100%. Nenhuma nem outra. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Tá? Só o mar que o nosso amigo Ulisses deve estar vendo ali, aí vale a pena, certo? Tá? Aí eu imagino, tô brincando agora, que ele tá vendo as duas partes, o céu e o mar, se encontrando lá no finzinho. Nossa, olha só. Ele na rida da nossa cara, dona Paula. Tudo bem, dona Paula. Tudo... A Paula não pode estar mais longe do mar. Impossível, né, Paula? Vamos que uns 800 quilômetros, mais ou menos. Do mar não, né? Das nossas praias. Não, se bem que tá mais perto do Uruguai, do mar do Uruguai, do que daqui, né? Então, e eu tô uns cento e poucos também, quilômetros do mar aqui, então, sacanagem. Mas vamos lá, nunca tive vontade de mar mesmo, não gosto. Única vez que eu tava, primeira vez que eu fui a Salvador, só uma brincadeira aqui. Eu sou engenheiro civil, tava trabalhando numa obra, fazer ensaios numa obra. E aí, claro, passei o dia inteiro na obra, suando, pai, e no final de noite eu tava na avenida que eu esqueci o nome, que é bem na beira. Tem um
Várias,
shopping. Oi?
tem várias, talvez ali na Barra, talvez.
É, acho que é na Barra aqui, que tem um calçadão bonito, assim, que é um
Sim.
aterro. É um aterro. Bom, eu acho que é. Foi a primeira, faz tantos anos, foi a primeira vez que eu fui a Salvador, tá? E eu fiquei no hotel que era atravessar a rua, eu tava na areia. Né? Onde tem um shopping com os restaurantes próximos, assim. Não, não vê o caso. Mas é entre o
Deve ser
farol e essa parte aí.
Então é isso aí, na marca, com certeza.
Na Barra, pode ser. É um lugar lindo. Aí de tardezinha, final de tarde, eu preciso. Pá, né? O gaúcho aqui, isso faz 20 e poucos anos, gente. Eu preciso botar o pé, não vou tomar banho de mar de noite sozinho e tal, mas tinha gente até ali e tal, com luz, né? Mas eu preciso saber o que é um ar quente, né? Porque o nosso aqui é gelado. Aí botei o pé na água assim, não acredito, né? Que é quente mesmo. E aí resolvi dar um passo à frente e eu não sabia da tal. Era de noite também, né? Da onda que vinha ali. Não sei se é nessa região, se isso mudou. E eu tomei um. Eu quase morri afogado no único banho de mar, no primeiro banho de mar que eu ia tomar, tá? Guri de apartamento, não conhece a praia. Toma uma. A gente chama aqui de vaca, né? Não sei o que. Toma uma onda aquela que explode na gente, literalmente. Voltei com, né? Um cara de guri molhado pro hotel, não queria ter me encharcado todo, mas valeu a pena. Então, por que que eu tô falando isso? Que às vezes a gente vai para uma auditoria de um local que a gente não sabe como é que vai ser. É, talvez vocês venham fazer isso, talvez não. Talvez fique na interna de você, mas a gente tem que estar preparado, né? E sentir o que é melhor, o que a gente se sente mais à vontade, tá? Depende do cliente. Se o cliente olha, tem que ser presencial, tem que ser presencial. Tem que ser, pode ser híbrida, pode ser híbrida. Ó, tem que ser remota, já vi cliente, já tem que ser remota, vamos embora. Então, eu tenho que agora, em relação ao método também, identificar a competência necessária para alcançar os objetivos. Por que método também? Gente, nem todo mundo tem essa facilidade de se comunicar por um computador. Nem todo mundo tem a facilidade de enviar um documento, de receber, de abrir. Eu não falo de idade, tá? Não tem nada a ver isso. A pessoa que eu conheço que mais entende, que não é profissional da área de TI, mas que mais entende esse negócio, tem 80 anos, é o meu pai. É o último iPhone, o último MacBook, o último não sei o quê. Tecnologia, então, não tem nada a ver. É familiarização. Tá? Então, tem que ter até a competência de lidar com tecnologia de informação remota, né? Comunicação remota. Quando for presencial, tem que ter que tipo de competência? A gente vai ver depois. Competência de comunicação ali. De comportamento. A norma fala em comportamento, pessoal. Vocês vão ver depois, vocês não vão acreditar, talvez. Amanhã a gente vai mostrar isso. A 19.000 fala em comportamento esperado. Olha que é uma norma que fala sobre comportamento. Por que que fala de comportamento? Porque a auditoria é interação entre pessoas. A gente avalia documento, avalia registro, avalia, mas a gente está interagindo entre pessoas. Então, tem que ter muito cuidado. Então, a competência global, a complexidade, quanto mais complexo. Aí agora eu lembrei porque comecei a falar sobre o mar, né? A onda que eu tomei na cabeça ali na barra. Tem processos mais complexos. Se eu não estou preparado para isso, eu tomo no mau, no sentido não que eu vou apanhar, tecnicamente falando, que eu vou ter problema, mas que eu não vou conseguir entender, porque é muito complexo. Eu não tenho conhecimento, às vezes. Então, nós auditores, nós também temos que avaliar e saber, peraí, eu tenho essa competência aqui ou não. Né? A auditoria combinada ao conjunto, no nosso caso, os métodos, a gente já falou bastante. E sempre, né, objetividade. E o que vocês falaram hoje de manhã, imparcialidade. Por quê? Eu não posso ter conflito de interesses com o processo auditoria. E conflito de interesse é para os dois lados. É do auditado para conosco e conosco com o auditado. Eu não posso ter conflito. Eu tenho que me sentir à vontade, independente do processo. Tá? Aí vem a perguntar, mas uma auditoria interna, se é um serviço contratado, né? Quem está pagando é o próprio cliente. Sim, mas eu vou me sentir independente de qualquer forma, imparcial. Tá? Aí é o conflito que eu não posso ter, mais ainda, né? A capacidade da equipe. Gente, nós estamos em equipe. Trabalhar e interagir eficazmente entre equipe e entre equipe e auditados. Né? Questões internas, externas, complexidade dos processos também, tá? Levar em consideração. E agora vamos falar de especialista. Juntamos uma equipe, nós três aqui. Mas vimos que faltou algum conhecimento específico. Nenhum dos três tem isso. Aí vem a figura do especialista. Ah, mas se o especialista for um auditor, mas às vezes de repente ele vai entrar apenas como especialista, mesmo ela tendo, né, o conhecimento de auditoria e tal, mas nesse caso a colega que foi convidada vai entrar como especialista para nós. Porque daqui a pouco não cabe mais auditores, não cabe no sentido de recursos. Porque especialista às vezes ele fica um pedaço da auditoria bem pequeno. Fica à disposição algumas horas, um dia, da equipe auditora. Tá? Porque sim, isso é recurso, né, pessoal? Bem como auditores em treinamentos. É importante. É importante a gente acompanhar auditores com experiência quando a gente está nos desenvolvendo. Vocês já passaram por isso, certamente. Como é que audita? Ah, mas quem foi o primeiro auditor da história? Não sei, mas já faz tempo. Então não tem mais esse estresse. Né? Uma vez me perguntaram: ah, mas e o primeiro dos auditores da história? Não sei. Essas pessoas já devem ter se aposentado. Tá? Não vem o caso. Já tem auditores experientes na área. Então tem como acompanhar. Né? Óbvio que teve os primeiros. Algum momento, algum dia da vida, alguém disse: ah, isso aqui é uma auditoria. Nem sabe se definiu a palavra, né? Não sei. Gente, tá? Essa história do ovo e da galinha, eu fico com um ovo, tá? Que dizem que a diferença entre um omelete e um galetinho assado, você sabe qual é? É a idade. Né? Ah, que maldade, né? Mas é a idade, né? Certo? Então, piada sem graça nenhuma, né? Mas é que fica, às vezes, ah, mas como é que eu vou fazer? É que já ouvi duas vezes essa pergunta. Quem é que os primeiros auditores ganharam experiência? A gente não sei. Quantas décadas deve ter feito isso? Passou, já estamos num período de tempo que já tem experiência. E a gente está sempre aprendendo, tem mais isso. E outra coisa, pessoal. Um auditor, auditor. Dois auditores, equipe. Equipe tem líder. Até em jogo. Pelo menos vôlei. De dupla, tem? Quem é o capitão? Quem é a capitã? No tênis eu não sei se tem, tá? Agora me pegou essa. Tá? Tem líder. A gente vai ver que tem papéis atribuídos à liderança dentro de uma equipe. Não é ninguém melhor que ninguém, mas tem que ter isso, pessoal. Porque tem alguns momentos em que a gente tem que saber, aqueles filmes de extraterrestre dirigem, mas é o líder, né? Certo? Aí a gente normalmente. A Paula não pode ouvir isso agora. A gente vai, né, Ulisses? Chama minha esposa ali, por favor. Normalmente acontece isso, tá? Certo? Quem é que manda aqui? Peraí que eu vou chamar a patroa aqui, né? A Paula não ouviu isso, né? Mas temos um, já temos uma líder na equipe aqui, né? Tá? Tô brincando. Tá? Mas a gente tem que saber quem é líder na equipe. A gente não usa auditados também. Vamos ver o que que é, qual é a diferença que faz. Vocês já passaram por auditorias onde sabia se quem era exatamente quem é líder, né? Certo? Por que isso? Vamos ver depois. É importante saber. É, não é brincadeira, é sério mesmo. Tá? É, porque em algum momento da auditoria, os auditados podem dizer, eu preciso fazer, dirigir-me a seu líder. Eu preciso saber com quem que eu vou tomar essa decisão, com quem que eu vou falar, quem é que vai tomar a decisão pela equipe. Começou aí, ó. Não é brincadeira nenhuma. Né? Então, os resultados do programa devem ser gerenciados depois. Quando é que a gente tem resultado de programa, pessoal? Pois que a auditoria passou, né? Então, alcance os objetivos, análise crítica, aprovação dos relatórios, a eficácia das ações tomadas para o próprio programa, os relatórios. Se foi definido, nós vamos ver depois, né? Algum tipo de acompanhamento pós-auditoria. Tratamento de não conformidades, por exemplo. É um acompanhamento pós-auditoria. E vai se assegurar os registros do programa de auditoria. Garantir a geração e o gerenciamento dos registros. Por quê? É do registro do programa de auditoria que fica, tá? O conhecimento acerca do programa, o conhecimento, o aprendizado. Que eu vou poder, por exemplo, através da agenda, verificar. Deu certo a agenda? O agendamento? O dimensionamento? Foi corrido? Sobrou muito tempo? Tempo é aquele recurso que a gente nunca fica triste quando sobra, né? Que a gente ganha. Aliás, tempo a gente não ganha, né? Tempo ele vai indo, mas o sobrar significa, olha, foi finalizado antes da hora, ok, vida que segue, vamos fazer outra coisa, né? A gente até usa essa expressão, agora que eu acabei de pensar filosoficamente, ganhei tempo, né? A gente não ganha tempo, o tempo já nos foi dado, a gente tá usando ele, então olha, sobrou tempo. Mas também não posso dimensionar uma coisa assim, ó, vou ficar uma história 10 dias, aí eu termino em 3, na próxima 10 de novo, não, peraí. Há toda uma programação das pessoas também, né? Né? É mais ou menos eu dizer para vocês hoje, vamos até às 10. Bom, vocês estão programados, não ia até às 6 horas, eu já antecipei que pode ser até um pouco antes. Né? Mas, cuidado, né? A auditoria não bem programada, daqui a pouco precisa se estender além do tempo e gera problema. Objetivos, extensão foi muito grande, ou o objetivo não foi cumprido, os riscos não foram bem avaliados. Dentro de uma, por uma das auditorias, o planejamento deu certo, os relatórios foram emitidos, temos todas as evidências, conseguimos avaliar tudo. Se houve relato de não conformidade, como é que foi tratado as correções, as ações corretivas, e da própria equipe. Como é que ficou a equipe? Né? Como é que foram os critérios de seleção foram adequados? Precisa melhorar? E a gente vai monitorando ao longo da auditoria o programa. Gente, nós auditores estamos com o programa na mão durante a auditoria para ir monitorando. Olha, eu tinha que ter terminado isso agora de manhã, não deu. De tarde eu vou ter que retomar. E daqui a pouco eu estou precisando me readequar, né? Avaliando o desempenho, a capacidade do plano, os retornos. e por aí afora. E o que que pode modificar o programa? Durante a auditoria, alguma constatação de uma situação que tem que suspender ou torna mais rápido, né? A eficácia, a maturidade do sistema de gestão pode ser mais maduro do que era previsto e a coisa andar melhor, né? O escopo, o próprio sistema de gestão, pessoal, normas, fornecedores, conflitos de interesse identificados que não tinham sido identificados durante o planejamento, os requisitos do cliente, né? E só um pouquinho que travou aqui, tá? Eu vou analisar coisas que eu já falei aqui, tá? Eu não vou. Como eu disse para vocês, né? Os slides é para me lembrar do que falar, né? Eu vou alterar o programa se for necessário, tá? Vou analisar o desenvolvimento das pessoas, o relato dos resultados, considerando, então, tendências, resultados, conformidade, expectativas, registros criados, métodos de auditoria alternativos ou novos, tá? Para avaliar o auditor para laboratório, tá? A eficácia e sempre levar em consideração se foi mantido a questão de confidencialidade e segurança da informação. Falei bastante, normalmente eu não falo tanto tempo sem dar um exercício, mas esse problema, essa parte era grande. Vocês têm todo o material para estudar, porque vocês, auditores, vão montar um programa de alguns anos, vão imaginar um programa, vocês dois são, né? São 17 mil e 25 laboratórios, podem definir algum laboratório. Definam um tipo de laboratório, pode ser um exemplo de algum de vocês, que vocês se sintam à vontade. E lembrem de tudo que precisa pensar no programa e no planejamento. Tudo. Vocês vão organizar um programa de médio prazo, incluindo planejamento de auditoria, pensando em todos os aspectos. Não esqueçam dos auditores, das normas. Vocês acharam que eu ia ficar só me escutando agora de tarde, né? Pois bem, agora quem vos escutará serei eu. Então, vocês agora. Por que que a gente faz esse exercício? Eu vou explicar. É importante a gente saber como é que funciona montar um programa, poder estudar um programa que a gente recebe como auditores, para poder entender um programa. E eventualmente até melhorar. Ah, mas Rafael, eu nunca fiz programa. A gente está aqui para isso, para testar. Não tem errado. Na volta a gente vai conversar. Não tem errado. Minha sugestão: avaliem esses slides de agora à tarde. Avaliem a questão. Montem um laboratório. Criem um laboratório fictício ou baseado em fatos reais, com escopo, com ensaios, pensem no tempo necessário, façam um planejamento e um programa e um planejamento de auditoria, por exemplo, uma auditoria interna, um laboratório, certo? Primeira coisa, vocês têm que imaginar quem é o laboratório, a persona, e aí, a partir disso, trabalhar. 17.025, normas do Inmetro incluídas. Então, eu vou colocar lá vocês no grupo. Vocês têm chance de compartilhar a tela, tá, pessoal? Vocês podem entre vocês compartilhar a tela. Tá liberado.
Aí a gente vai ter que também entrar na 17025, né?
Não precisa ler 17. Eu estou falando que o escopo, o critério são as 17.025. Como se fosse uma auditoria que vocês estão acostumados a receber. Vocês agora ir ponto a ponto a 17, tá? Mas lembrem dela. A gente vai ver isso a partir de quarta-feira. Vamos lá.
Partilha para poder.
Pode compartilhar, sim, deve.
Então, peraí, deixa eu abrir aqui ele.
Eu vou botar aqui, eu tô virando pro lado que eu quero ver na tela grande para mim aqui, tá?
Tá.
Quero olhar.
Vamos lá. Cadê aqui, Ulisses? Vamos lá. Pronto, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. É esse aqui. 17. Fizemos aqui um laboratório em cima da minha área aqui, que é. Deixa eu ampliar aqui um pouco mais.
Por
Opa, foi
favor.
demais.
Beleza, assim já está enxergando bem.
Opa! Peraí, esses mouses aqui são mais.
É,
Tem vida
sensível.
própria, tem vida própria. Vamos lá. Então, qual é o laboratório que nós vamos auditar? Não é isso, Paula? É o laboratório de exames sorológicos veterinário. O objetivo da auditoria é avaliar a conformidade do sistema de gestão da qualidade e a competência técnica do laboratório, assegurando a confiabilidade dos exames sorológicos realizados. Agora, nossa, uma primeira dúvida, sendo muito pragmático, né? Evidentemente que você tem as melhorias que vão ser oferecidas com isso, mas uma das objetivos principais é a manutenção da acreditação é a manutenção da acreditação para você manter-se credenciado. Mas isso é muito,
Sim.
né?
Mas
Isso
esse é o ponto de
não, não...
vista do laboratório, né?
Então, é isso. Você está sempre olhando do ponto de vista do auditor, não é isso?
É, do cliente da auditoria, exatamente.
Então é isso, avaliar a conformidade do sistema de qualidade.
Isso.
Beleza. A gente tinha começado com isso, aí a Paula veio com essa outra linha aí e ficou bacana. Tá?
Que a gente fez uma auditoria recente aqui no Laboratório de Alimentos e agora em outubro vamos ter outra interna. Então eu já tinha feito essa primeira parte do programa,
Ah, legal.
peguei um pouquinho melhor. Mas tem
Beleza.
algumas coisas, por exemplo, que a gente não faz diretamente no programa. Por exemplo, os riscos e oportunidades. Poderia explicar um pouquinho melhor, porque a gente pensou um pouquinho, né? Botamos ali oferecer boas oportunidades de melhorias para o auditado, promovendo ações corretivas, preventivas, sempre fortalecendo a questão do sistema de gestão. Mas a gente não entendeu muito bem essa parte dos
Não,
riscos e
exatamente.
oportunidades.
Exatamente. É riscos e oportunidades para o programa, que o programa melhore ou quais são os riscos que o programa não seja possível.
Então, a oportunidade, no caso, seria a questão da conformidade do sistema de gestão da qualidade.
Não, é que se vai identificar no programa o que que dá para melhorar no programa em si, não o objetivo. O
No
objetivo deixa
programa,
claro.
entendi, no programa de auditoria. Então, por exemplo, eu riscos, a gente pode ter o risco de ter escolhido um período que não era adequado
Exato.
aí para aquela região.
Exato. Ou da falta de competência, ou do tempo, exato. Essa é a ideia deles. Entendeu? Riscos ao programa. Perfeito.
Tá, entendi.
Perfeita pergunta.
Ou oportunidades ao programa, né? Tipo.
Melhorar, exatamente.
Tá, entendi.
Não é
Então,
muito
deixa eu.
claro, não é muito. Não é bem fácil isso, tá? Não é tão direto assim. Mas aí
Entendi.
depois da
Então.
programação, olha, vai ser uma auditoria remota. Tem risco, por exemplo, da tecnologia, tem risco do acesso, tem risco da internet. O tempo, perfeito.
Entendi. Entendi.
Perfeito.
Entendi. Não ter internet, entendi.
Exatamente.
Perfeito. Pronto. Escopo. Aí o escopo do coisa, eu botei aqui os nossos. Anemia infecciosa
Ok.
e mormo, tá?
Perfeito, perfeito.
Infecciosa. Imu, tá? Só um minuto aqui para mim, por gentileza.
Claro, claro.
Um minuto. Voltei. Então vamos lá. É um escopo. Aí o que a gente pensou aqui, Rafael? Tanto a parte técnica como a parte da gestão da qualidade dentro da nossa ISO, que é a 17025.
Isso, perfeito.
Seria isso aí?
Isso aí. Quer dizer, está enquadrando assim, ó, todos os requisitos da 17.025, perfeito. O
Tá.
escopo ele pode ser segmentado, né?
Tá. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, que é o seguinte: andamento, o agendamento. A auditoria será realizada nos dias 7, 8 e 9 de outubro, das 9 às 17, com intervalo de 2 horas para almoço. Não é isso aí?
Perfeito.
Total. Não é
Perfeito. Pode ser detalhado
frequência.
depois, num segundo momento, tá? Pode ser detalhado depois, ó. De tal a tal um turno vai ser tal requisito. Depois pode ser detalhado. Mas como programa, ok.
Perfeito. Tipo, de manhã, de 8 às 10,
Isso.
abertura,
Aí
no
vai ser o
final do.
planejamento mesmo, não num programa. Perfeito. Pode ser detalhado depois. Exatamente. Neste momento
Perfeito.
está bem correto, porque isso é o programa. É mais amplo. Não precisa detalhar. Perfeito. Desculpa interromper.
Não, não, tranquilo. Frequência, eu botei bianual. Né? É isso mesmo?
Isso mesmo.
Porque tô olhando do ponto de vista da gente. A gente já está na, sei lá, décima auditoria, então já passou a ser bianual, não é mais anual.
Exatamente.
A gente já sabe que o auditado é tipo externa, né? Interna seria se a gente fosse nós mesmos fôssemos os auditores.
Isso.
Tá?
Exato.
Critérios. O critério é exatamente o que a gente vai avaliar, não é isso?
Exato. O que que vai servir como requisito?
Eu
Perfeito.
falei até o presente, assim, é a parede azul, não pode ser cinza e tal. Então, itens normativos da ISO 17025. É isso aí?
Isso aí.
Talvez eu colocar a parte técnica também, o
É
escopo.
que já entra, né? Já está ali o escopo, que são os ensaios, e eu vou avaliar os ensaios também frente aos 17.025, é 6 e 7, né? Perfeito. Apenas.
É o item 6 e o item 7, não é isso?
Isso, para a parte técnica, sim.
Antigamente a
Só
ISO
um
era bem.
minutinho, eu já volto.
Tá.
Ah, o que é que a gente espere? Antigamente não era a 3 e a 4 item, parece? A 4.1,
É
alguma
que
coisa assim?
não, antes a norma era 5, era 4 e 5, eram os dois. Então, 4 era gerencial, 5 era técnico.
Tá. E agora mudou para 6 e 7, aumentou um pouco, não é
6
isso?
e 7. É que agora ela está dividida 4, 5, 6 e 7, né? E 8, perdão. 4, 5, 6, 7, 8. Às 17. Antes era 4 e 5, era requisitos gerenciais e requisitos técnicos. Agora ela tem lá. Os requisitos gerais, os de estrutura, os de recursos, processos e o sistema de gestão. Então, recursos e processos são considerados técnicos, né?
Entendi.
A gente vai
Ela tem
estudar
o.
bem isso agora.
Eu tô até com ela aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas ela tem a 1 e a 2, não é isso?
Bem, eu vou falar sobre ela bastante a partir de quarta-feira. A gente vai
Tá.
destrinchar ela. 1, 2, 3 e 4 são introdução. 1, 2 e 3 são introdução,
Isso.
objetivo, escopo, exato. Voltou a pauta.
Exato. Botou, entendi. Pronto. Então podemos continuar. Então, ficou escuro.
Ah, é, tá no escuro.
Deve ter saído do computador, talvez esteja no celular. Métodos remoto.
Ok.
Colocamos remoto, tá? E aí, no remoto, quando a gente sobe aqui para riscos, aí a gente
Isso,
pode
não tem
botar aqui como
internet,
não tem internet, entendeu?
ou ser
Não é isso?
fraca, ela... Exatamente.
Tá.
Por exemplo, eu
Eu não
acabei de desconectar, Paulo.
é, exato.
Agora sim. Voltou,
Pronto,
Paulo.
pronto. Falamos aqui, Paola, do remoto, né? E o fato de ser remoto já remete também à questão do riscos e oportunidades, o fato de não ter internet boa. Pronto, tá? Agora a gente estava em critérios para membro de equipe da auditoria.
Sim.
Primeiro, o auditor tem que ter entendimentos da ISO, não é isso? 17.035.
É, certeza, né?
Isso é redundante, mas eu acho que o óbvio tem que ser dito, não é isso?
Não, perfeito, o óbvio tem que ser dito. Exatamente. Eu sou desse também.
Eu só não botei assim, que ele tenha competência na ISO 9000,
Não, não
porque
precisa.
senão ele não é auditor, não é isso?
Não, precisa, não te preocupa.
Pronto. Sem conflito de interesse com o laboratório. Sem ser auditado muito o laboratório.
Sem ter auditado muito, né?
Hein?
Não entendi. Não entendi.
Sem
Sem ter auditado
ter. Vamos
muito o
lá.
laboratório.
Não tem uma regra, parece, no Inmetro, que quando você audita um laboratório 3 vezes, você não pode
Ah,
voltar no ano seguinte para
é.
ele. Você tem
No
que. Então tem.
Inmetro tem. No Inmetro tem para dar um refresh aí, mas é exatamente.
É
Tem
porque
essa.
e também eu acho que termina viciando muito, talvez, né? Eu acho que um outro olhar
Exato, é para
sempre é
dar,
bom.
um outro olhar, essa é a ideia, essa é a ideia.
Então eu digo, sem ter aditado muitas vezes a volta anteriormente, bota aqui,
Entendi.
anteriormente. Esse foi o princípio da. É,
Perfeito.
que tem uma boa comunicação verbal e escrita, e que tenha postura ética, profissional e respeitosa. Acho que tá, são bons critérios de seleção, não é
São
isso,
bons
Paulo?
critérios. E a parte técnica é o conhecimento técnico, né?
Acho.
Os ensaios, né? Formação e tal.
Técnico referente aos ensaios. Tá. Tá. Informação documentada pertinente. A ISO.
A ISO, claro.
O manual da qualidade do laboratório. O que que você acha? É isso mesmo? Porque isso
Pô,
vem antes,
sim.
para o cara olhar lá. Manual de cargos.
Pô, só que...
Diga.
Não, tô só concordei.
Procedimentos da realização dos ensaios, quer dizer, o descritivo técnico dos ensaios, né? Da técnica, né? Na verdade, seria a técnica, procedimentos técnicos dos ensaios. Talvez ficasse melhor assim. O que é que você acha, Rafael? O que é que você acha, Paulo?
Ótimo, ótimo. Você vai precisar do procedimento para
Ótimo!
acompanhar. É isso aí.
Hein? Isso aí, né?
Isso aí. Isso aí.
Formulários de controle de temperatura, certificado de calibrações, mapa de capacitação e desenvolvimento profissional. O que que você acha aí? Acho que tá isso mesmo, né?
Tá ótimo. Isso aí a gente vai vendo.
E aí, assim, aquela história. Ah, você só quem pode fazer um exame. Esse exame é um veterinário, é um biólogo, tem que ter talvez a carteira do conselho, talvez
É,
seja
a
isso.
comprovação de competência, né? Com certeza.
E eu acho que é isso aí que nós fizemos.
Mas tá ótimo. Tá ótimo. É a
Foi
ideia,
difícil.
vocês lembram. Oi, foi difícil, eu sei. Mas é bom a primeira vez ser teórico, assim, né? Ser teste. Né? Mas, Paulo, vou te fazer uma pergunta. Você disse, ah, eu acabei de fazer montar um programa. E comentasse alguma coisa que tinha esquecido, o que é isso? Passa o teu feedback aí.
Não, lá em cima, naqueles riscos e oportunidades.
Ah, foi ali assim.
Geralmente, isso, geralmente a gente já tem ele pré-definido, porque a auditoria interna, quando a gente faz os alimentos, ele é feito antes da auditoria externa, né? Por exemplo, agora em outubro a gente vai ter a interna, para em novembro fazer a externa. Então, a gente já tem uma pré-definição do que vai ser os riscos e oportunidades dessa nova auditoria. Então, eu não me dei conta ali na hora de, tipo, mudar para outro laboratório, no caso, né?
Entendi.
Até porque eu nem sabia que existia um laboratório de sorologia veterinária.
Não sabia?
Não sabia.
Depois eu te conto que tem um bem perto aí. Legal, obrigado. Bom, pessoal, ficou muito bom. Ficou muito bom o exercício. É um teste, é bom a gente entender como é que funciona, né? O processo aí de montar um programa, estudar um programa, se preparar. A gente está vendo auditores. Eu vou pegar o compartilhamento aqui.
Eu saí um pouquinho para mudar de local. Chegaram as razões da minha vida, chegaram, e aí
Ai,
eu
que
tive que.
amor! Tu ouviu um papai no fundo, né?
E aí, uma foi para natação, o outro está aqui, e aí eu digo: acho que eu vou para o quarto. Porque
Ah,
senão
tu
depois.
falasse tudo, razão da vida. Então,
Isso aí.
faz
Você vai saber o que é
parte.
isso, Paula. Você vai
Ah.
saber o que é isso, Paulo.
Vai demorar um pouco. Ah,
Hein?
tranquilo.
Tô
Vou dizer
tentando
antes que vai
conectar.
demorar um pouco, não tenha pressa.
É.
Ah. Vamos
Tudo a
fazer o
seu tempo.
seguinte, vamos
Vamos.
descansar um pouco então, aí o Ulisses dá uma
Boa.
atenção ali, já são praticamente 10 para as 4. Toma um lanchinho ali com o pessoal. 4h10
Pronto.
voltamos, então.
Tá
Ok?
ótimo. Perfeito,
Bom
perfeito. Vamos
descanso,
combinar.
pessoal. Só vou te
Obrigado.
pedir que pare o compartilhamento ali depois.
Tá, sim.
E aí a gente continua. Bom
Até
descanso.
mais. Pronto. Tá.
Voltando, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à discussão.
Eu entrei certo? Era Ou atrasado? Era 16h10 ou 16h15?
Não, 16h10, mas eu tava aqui também montando 3 minutinhos.
Eu
A
pensei que era
Paula
de
acho que não
16h15.
tava.
Me perdoe.
Não, sossegado. Eu tava aqui, deu uma travada aqui, eu tava reabrindo a minha apresentação. Eu acabei que eu nem tinha falado com a Paula ainda. Deu coincidência. Tranquilo. Estão vendo minha apresentação, né? Deu certo, voltou aqui ao normal. Riscos de um recurso remoto envolvem também, né, travar a apresentação, tá? E eu tava aqui reiniciando, louco de olho no meu tempo aqui. Deu um estrezinho para mim aqui. Bom, diga, Paula. Ela respirou para falar e eu interrompi. N
Tem muito
Não
barulho.
tem áudio. Não tem áudio. Não tem áudio. Tá muito. Talvez tenha um áudio, mas parece que tá baixinho. Parece que tá pegando algum som, tá, Paula? Tu tá com. Não. Tá dando. Dá para ouvir um leve ruído quando tu fala. Não, o que que tu falas. Tá. Será que é internet? Vamos lá, deixar ela assim. Os riscos. A gente está conhecendo o laboratório. Agora travou de vez. Agora caiu de vez. Tu não conseguisse ouvir ela também, né, Alice?
É,
Não. Tá.
igual você, saía um.
Aí,
Tá
parecia que ia
longe
sair
um.
som. É.
É, exato.
Acho que agora volta. Vamos lá. Vendo, estamos. Bah, parece o Yoda falando. Estamos vendo. Mas ouvir ainda não, tá? Precisas falar alguma coisa, Paula? Por enquanto eu posso. Não? Então tá. Beleza. Vimos toda a parte de programação, planejamento. Agora a gente vai começar vamos nos preparar para conduzir a auditoria, né? Então temos o PDCA, da condução, né? Onde se dá o início da auditoria, se prepara as atividades, se organiza aí cada auditora no seu escopo, para começar a conduzir as atividades de auditoria até chegar no momento de preparar e distribuir o relatório. Tá? Então, contato com o auditado. Tá? O contato com o auditado, quando nós temos uma equipe, se dá pela função líder. Nós conversamos, nós vamos falar mais um pouco sobre líder daqui a pouco. Comunica, né? Confirma canais, confirma autoridade, esclarece o objetivo, escopo, critério, solicita acesso às informações, os requisitos. Eventualmente pode ter algum requisito de segurança, acesso ao local, saúde. Ah, tem que usar EPI, tem que fazer algum arranjamento. Arranjamento, alguns arranjos. Eu juntei agendamento com arranjo, seu arranjamento. Peço perdão, está gravado, está nos áudios, mas comunica, né? Inclui agendamento. Agora sim, né? Vai no detalhe, tá? Dos arranjos. Pergunta, né? Garante se pode ou não, se for necessário, a questão de observadores, áreas de interesse, áreas de preocupação, qualquer. Questão relativa à composição da equipe, sim, né? O auditado ele também pode intervir, ele pode. Não, olha só, tal pessoa tem conflito de interesse aqui com o laboratório, ou por esse aquele motivo, tá? É chato, é complicado, mas pode. E aí, com base nas informações, é que se determina a viabilidade da auditoria, né? O que que é? O que que é uma auditoria viável? É uma auditoria que vai poder ser realizada confirmando os objetivos, terão a priori, né, como seriam alcançados. Então, são viáveis a comunicação, os prazos, os detalhamentos, se for viável. E aí, para levar em consideração a viabilidade, para avaliar a viabilidade, né, nós levamos pelo menos em consideração se as informações apropriadas e suficientes foram prestadas. Nós verificamos a cooperação do auditado, a possibilidade de frente ao auditado. Como até o Ulisses comentou, ah, de repente é uma época meio complexa, o auditado vai estar, se é uma interna, por exemplo, ah, é um pico de demanda nessa época, pô, não é o melhor momento de fazer auditoria, né? Recentemente nós passamos aqui na tua área, né, Ulisses, a Expo Inter, um pico de demanda aqui para o pessoal da Anemia Morum, porque tem, além da Expo Inter, tem o 20 de setembro, né, tem os eventos, né, que envolve cavalos e tal. Então,
Farroupilha, né?
a Farroupilha, Semana Farroupilha. Acho que até aí não pega, né? O pessoal não vem até aqui, né? Eu tô brincando. Não sei. Mas cada região
Mas
tem o seu.
eu já fiz muito exame para farroupilha aí, muito. Posso dizer a você que já fiz milhares,
Então,
porque
sabe como funciona, né?
sim, o Rio Grande do Sul não tinha e usavam a gente aqui, a gente mandava
Sei,
muito.
sei.
Eu fiquei impressionado com o quantitativo. O cara falou: vai vir a semana Farroupilha e você vai receber muito exame. Eu falei, que nem vocês. Bah, que nada.
Mas, bah, vai ser
Nossa,
um 100.
veio
100 por dia.
milhares. Não, veio muito mais de 100 por dia. Foi um absurdo, foi um absurdo.
Nossa, é muito cavalo,
É.
né? É, e égua, né? Então,
Sim.
aí, pô, vai fazer uma auditoria interna, um laboratório bombando, né? Claro, chegou uma hora que tem que fazer, óbvio, né? Mas, veja bem. Cooperação do auditado, tempo e recurso. E a Paula tá com dificuldades ali, né? Para conduzir a auditoria. Vamos esperar mais um minutinho, com paciência, tendo duas pessoas, um ajuda o outro, cai um, cai o outro, eu caio. Então,
Caiu a dela. Nossa.
eu estou esperando um minutinho aqui.
Mas foi muito impressionante. O colega ligou daí e na época tinha um foco positivo de Mormo aí, né? E não tinha um laboratório. Era um padrão. Nos estados que não tinham, a partir do ocorrência, chegou ela.
Voltou. Colega Paulo. Então, se a auditoria porventura não for viável por algum motivo, obviamente vai ser proposta uma alternativa ao cliente em comum acordo com o auditado, né? E aí a gente tem que se preparar para a auditoria. Então, nós vamos analisar a informação documentada. Nós vamos nos reunir as informações, nós vamos entender as operações do auditado, preparar as atividades, nos organizar. A gente tem que ter uma noção e entender o que que vai ter pela frente, no bom sentido total, né? O escopo, as áreas de atuação, alguma área de preocupação oriunda de uma auditoria anterior, né? Pontos a destacar. Lembrando que foi comentado por vocês ali, né? A abordagem baseada em risco, para o planejamento. Quais são os riscos, né? Com base nas informações que a gente pode ter. Tá? Então, esse planejamento vai considerar também, olha que interessante, a norma cita isso, os riscos das atividades de auditoria nos processos do auditado, relativos à condução da auditoria. Por exemplo, um exemplo clássico, né? Uma pessoa, acesso a salas limpas, salas de para que possam ter algum tipo de contaminação. Isso é um risco para o auditado. Acesso a informações confidenciais. Então, tem que ter muita garantia, tem que ter muita confiança no processo de confidencialidade, porque nós, auditores, nós temos acesso às informações, aos dados.
Eu posso, não como auditor, como agora auditado, exigir a assinatura de um termo de sigilo e
Pode.
confidencialidade para o auditor?
Assino toda hora, claro. Com
Uhum.
certeza. Com certeza. Então, deve-se levar em consideração o risco de não alcançar os objetivos. da auditoria, tá? Respondendo aquela dúvida do exercício, né? Pode ter alguma coisa relacionada à composição da equipe, às técnicas de amostragem, às amostras que nós buscamos, né? As informações, melhorias, risco de alcançar o objetivo por um planejamento ineficaz. Esqueci. Esses dias mesmo, não, né? Eu recebi um plano de auditoria interna de um cliente. Uma auditoria longa de vários e vários dias, mais vários auditores. E eu fiz um checklist assim, olha, tem dois requisitos da norma que não estão previstos aqui. Era um planejamento bem detalhado, assim. Tinha passado batido. Né? E não ia dar tempo. Apesar de ser um grande lugar, não, a gente não ia nem falar com os responsáveis, né? Então tem o risco. Né? Se eu não tivesse passado assim. 4142, eles fazem ponto a ponto, assim, tá? Eu não teria visto. Então, isso aqui eu já comentei, né? O risco para o auditado durante a auditoria, alguma coisa que influencia diversamente os arranjos para saúde e segurança, por exemplo, meio ambiente, produto, serviço, tá? E é importante que esse planejamento, ao mesmo tempo que seja detalhado, e aí que entra o bonito, ele tem que ser detalhado, tem que ser organizado, tem que ser pensado, mas ele tem que ser flexível. Não pode ser engessado, porque as coisas podem mudar. Pode faltar uma luz, pode uma pessoa se ausentar por algum motivo pessoal, pode um sistema de comunicação cair, pode. Olha, cansa no sentido, não é que me cansa, maneira de falar, né? O auditado, a gente fez uma programação. Olha, dá para antecipar essa parte para hoje, porque daí o dia, né? A pessoa não está disponível agora. Alterar, pode, a gente avalia ali, né? Então, seja flexível, faz acontecer, tá? Sem desorganizar. Claro, se há, por exemplo, uma mudança de cronograma, eu não posso esquecer que o que eu não fiz agora eu vou ter que fazer em algum momento. Então eu tenho que rearranjar, né? Tem que garantir o progresso da auditoria. E aí eu vou sempre lembrar disso tudo aqui, né? Tá? Os objetivos, o escopo, os critérios, os locais, as datas, o tempo. E aí no plano, no planejamento detalhado, é que a gente tem que pensar quanto tempo eu preciso para cada processo, para cada requisito, para cada ensaio. Aí que entra o detalhamento, tá? Então. Ah, caiu a Paula. Vou dar seguimento aqui, tá?
Tá bom.
Ulisses.
Tá gravado, né? Então, não foi.
É, exatamente. Então, levar em consideração, então, é que aqui eu estou fazendo uma introdução, daqui a pouco você já vai entender, né? Conhecer as pessoas do auditado, idioma de trabalho não é o caso para nós aqui, tá? Definir os tópicos que vão ser relatados, logística, comunicação, confidencialidade, segurança da informação, pode, sem problema nenhum, né, demandar um termo de confidencialidade, apesar de que diz, ah, na prática o auditor já se compromete com a confidencialidade, já está escrito no relatório, né, que há um compromisso com a confidencialidade. Mas eu nunca me neguei a assinar um relatório um termo de confidencialidade, por exemplo. A pessoa se sente melhor assim, e eu concordo, né? Um cuidado muito grande que tem que ter em confidencialidade e segurança da informação em auditoria remota, onde a gente acessa ou recebe muitas vezes documentos. Na presença dela, a gente está ali, né? Tá? Voltou a Paula. Estava conversando aqui. Maravilha. Bom, estamos em equipe. Temos que organizar. Temos que atribuir trabalho, distribuir trabalho, atribuir partes para cada membro da equipe, responsabilidades. Levando em conta sempre a imparcialidade, objetividade e competência dos auditores. Qual é a ideia, pessoal? A ideia é um uso eficaz dos recursos. Que recursos eu estou falando aqui? Os recursos humanos, as pessoas, com o seu tempo. Ah. Então, nesse sentido, é muito importante que quando nós tivermos lembrar, né? Voltarei a falar sobre isso. Em equipe, que o líder, que a líder, mantenha contatos permanentes e, eventualmente, reuniões pontuais com a sua equipe durante a auditoria, para ter aquele termômetro de como anda, de alguém está precisando de uma ajuda, como é que está o teu cronograma, Ulisses, Rafael, alguém, né? Manter a liderança é isso. Porque rearranjos focados no objetivo. O objetivo qual é? Cumprir com eficácia, atender o método, atender o processo, atender o programa. Tá? E cada um de nós, auditores, nós temos que nos programar, nos preparar para a auditoria. Então, checklist, né? As listas de verificação é muito bom, é muito importante. Eu uso bastante, tá? Pensar nas amostragens, pô, eles têm lá quantas pessoas, quantos equipamentos. Vou me organizar aqui, não dá para ver tudo. Eventualmente, se é um laboratório pequeno, com um escopo pequeno, com poucas pessoas, e o tempo permite, a gente olha mais. Não existe para sistema de gestão, né? Um processo estatístico que diga, olha, se tem X pessoas, então tem que ser X dividido por H para chegar no número de pessoas que tem que ser entrevistado. Não tem, a gente vai falar amanhã sobre isso, né? É por base no que eu estou vendo, né? No entendimento, uma amostragem baseada em evidências, uma amostragem baseada, né, em conhecimento. Tá? Que tipo de documento eu preciso acessar? Então, nós recebemos muita informação documentada e nós preparamos muita informação documentada, anotações. Eu vou falar amanhã sobre relatório, tá? Preparem-se para anotar muita coisa, tá? Porque o relatório ele tem que ser detalhado. Vou falar sobre relatório com calma amanhã. Nós vamos até fazer um exercício sobre relatório. Tem que ter Ih, caiu a palavra de novo. Tem que ter toda a informação. Tem que dizer qual foi o documento, qual foi o registro, qual era com quem que eu falei, eventualmente, né? Vou só esperar ela voltar aqui, nunca esquecendo aqui de questão de segurança da informação. O que que é tanto fala em segurança da informação, né? Esses documentos, eventualmente, eles pertencem ao laboratório, não a nós, auditores, né? Então, manter essa questão. Vamos ver se a senhora volta aqui, que eu quero falar uma coisa importante nesse ponto aqui. Não, eu estou esperando ver se é Paulo, porque eu quero falar uma coisa aí. Eu quero falar uma coisa importante. Finalmente eu vou falar uma coisa importante. Nessa questão aqui, né, das anotações. Eu vou falar de novo, mas só pela primeira vez. Acredito que ela esteja nos ouvindo. Anotem tudo. E sempre, a gente vai falar sobre comportamento amanhã, né? Sempre deixem claro para os auditados o seguinte. Eu não estou anotando ou digitando ou escrevendo, eu faço parte escrito, parte digitada, depende. Eu vou falar sobre isso amanhã. A gente não tem que cair por terra a ideia de que quando uma auditora puxa a caneta é para escrever não conformidade, né? Então eu já deixo em claro desde o começo, olha, eu preciso anotar tudo, por quê? Porque depois eu preciso relatar. E a gente vai falar amanhã bastante sobre isso, né? Relatório é relatório, não é relatório de não conformidades. Antigamente, talvez o Ulisses tenha passado por isso, os relatórios descreviam apenas as não conformidades, os relatórios de auditoria. Era hábito a gente escrever, Paula. Talvez tu não tenha visto isso, tá? Que ótimo, porque mudou para melhor. Nós escrevíamos as não conformidades, e depois dizíamos, os demais requisitos estão conformes. Então, quando nós auditores puxávamos a caneta, era para escrever não conformidade. Era tipo guarda de trânsito, né? Multa, né? Mas não é essa a ideia. A ideia é descrever no relatório. Eu costumo brincar, né? Para mim, um relatório de auditoria, eu tenho que ler o relatório e eu tenho que enxergar o filme da auditoria. Eu tenho que, por exemplo, eu quero fazer um filme sobre a auditoria. Então, mesmo que eu não tenha visto acontecer, eu posso Por exemplo, digamos que a Paula está auditando Ulisses. Aí a Paula escreveu evidências do registro, do requisito tal, procedimento de controle de documentos, lista mestra, parará, parará. Eu consigo pensar o seguinte, fazendo um filme assim, agora então a auditora Paola solicitou o procedimento de controles de documentos a Ulisses, que entregou o procedimento. Aí, ao ler o procedimento, eu não vou descrever assim, mas se está escrito quais foram os documentos que ela avaliou, em algum momento ela demandou isso, ela pediu e foi entregue. Então, eu conseguiria fazer um filme sobre a auditoria. Viagem, tá? Viagem total. Mas é o script da auditoria. Eu consigo enxergar a auditoria através do relatório. Não preciso escrever no relatório, eu solicitei para o fulano. Não, se eu digo que eu evidenciei, que eu li o documento, é porque eu pedi que me foi entregue. Então, né? Agora, se eu escrever o seguinte, os documentos que eu analisei estavam conformes. Quais documentos você analisou? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou fazer o filme da Paola pedindo o documento? Não tem como. Então, no começo também devem ser atribuídos papéis e responsabilidades se eventualmente vai ter guias ou observadores. Lembrando, né, essas funções podem acompanhar-se em comum acordo entre as duas partes, auditados e auditores agora, só que elas não podem influenciar e nem interferir na condução da auditoria. Elas estão no papel de ou aprendendo ou assessorando. Por exemplo, é muito comum, se eu vou auditar um laboratório dentro de uma indústria, ter um guia, alguém que, por questões de segurança, saúde e segurança, me acompanha caminhando por dentro do site da indústria, porque eu não tenho lá a integração de segurança completa, então eu não posso caminhar sozinho lá dentro. É bem comum isso. Muitas vezes alguém do próprio laboratório, mas às vezes não é, às vezes designam uma pessoa para me acompanhar, para levar para almoçar, para fazer o caminho, para me direcionar, né? Obviamente que as partes podem negar essa questão. Então, os guias, eles são designados pelo auditado, é o que eu acabei de falar. Pode auxiliar a identificação das pessoas, a gente não conhece. Então, ó, esse aqui eu vou te levar na sala. Às vezes está espalhado o sistema de gestão, né? Arranjo acessos, regras de segurança, acesso, meio ambiente. Ajudam a gente, testemunham qualquer coisa que acontece, né? E algum esclarecimento. E bom, como é que começa a auditoria de fato? A auditoria de fato começa na reunião de abertura. Gente, na reunião de abertura, se confirma todos esses acordos, os participantes, o plano, se apresenta a equipe, se apresenta as funções, se conhece os auditados, verifica se é possível manter o plano, o planejamento, né? É importante realizar com a direção do auditado, com a gerência, para os acordos serem firmados, deixar tudo muito claro. Tem que ter espaço para questionamentos. A norma coloca que em auditorias internas, eventualmente, essa reunião pode ser menos formal. Eu acho um formalismo importante, mas, né, quando não se conhece é a primeira vez, né? A auditoria maior sempre tem um formalismo, muitas vezes, inclusive, tem uma ata de participação. Certo? Então, quais são os métodos? O que que vai ser visto? Confirma requisito, confirma critério, como é que vai ser o planejamento? O que que vai ser relatado? Como vai ser relatado? Os canais de comunicação, né? Até idioma, se for o caso. Tá? E todos os detalhes que eu estou passando aqui de propósito, vocês já vão entender por quê, tá? Então, todos esses propósitos aqui, vocês já vão entender por que que eu estou passando. Bom, se porventura deixar claro na reunião de abertura, o que que pode impedir de dar continuidade na auditoria, até encerrar a auditoria? Vou deixar no ar, tá? E quaisquer necessidades de mudanças, como é que serão feitas? Como é que será esse processo? Por que que eu passei mais rápido aqui? Porque agora eu vou lançar mais um um exercício que é vocês se prepararem para uma reunião de abertura. Como? Com base nesses slides que eu passei propositalmente mais rápido. Montem para vocês, isso já serviu um exercício para vocês terem daqui para frente, um checklist. Quais são as coisas que eu vou falar numa reunião de abertura quando eu for auditor líder? Qual vai ser a sequência? O que que eu vou lembrar de ver, perguntar, apresentar, etc, etc, etc. Como é que eu conduziria uma reunião de abertura? Então vocês entenderam a ideia do exercício? Se preparem para conduzir uma reunião de abertura. E aí vocês na volta vão conduzir uma reunião de abertura fictícia. Eu vou ser o dono do laboratório. Pô, meu sonho de consumo é ser dono de laboratório já. Vou preencher aqui na teoria. Certo? Tô brincando. Cada um com seu quadrado. Ok, exercício compreendido. Como é que tá o teu áudio aí, Paola? Será que tu consegue falar?
Eu perdi só o final. Ah!